Euronet Plus.
E abrimos agora este espaço Euronet, rede europeia de rádios em colaboração com a Renascença. Esta quarta-feira vamos dar a conhecer um projeto que une o norte de Portugal à Galiza. Já existe há 8 anos. Ontem foi premiado pela Comissão Europeia, um prémio conhecido como o Oscar do Desenvolvimento Regional. O anúncio feito em Bruxelas, na cerimónia de entrega dos RegioStars Awards pela Comissária para a Política Regional, Corina Cretu.
Fourth category City Star, Transforming Cities for Future Challenges. Projects under this category are prime example of how we, as policymakers,
um exemplo de como nós, políticos, podemos transformar as cidades e prepará-las para os desafios do futuro. 70% da população europeia vive em zonas urbanas que são centros da excelência para a inovação, criação e emprego e trocas culturais. 80% dos fundos regionais para o desenvolvimento no âmbito do Programa 2020 vão ser direta ou indiretamente investidos em zonas urbanas. O vencedor desta categoria é a Eurocidade Chaves Verim, no norte de Portugal e na Galiza, em Espanha. As cidades de Chaves e de Verim juntaram forças para criarem uma Eurocidade através da oferta comum de serviços, instalações municipais e outras facilidades, como eventos culturais, comércio, desporto, turismo e promoção de atividades empresariais.
Parabéns.
A Eurocidade Chaves Verim é um projeto que une as duas cidades transfronteiriças no plano institucional, económico, social e cultural e traz benefícios reais em termos de poupança de custos, maior eficiência e uma oferta mais diversificada de serviços municipais para os cidadãos. A jornalista Olímpia Mairos mostra-nos este projeto pioneiro na Europa.
Um espaço com mais de 700 km², cerca de 60 mil pessoas, duas cidades. É assim a Eurocidade Chaves Verim, uma realidade com 8 anos, assente na cooperação transfronteiriça e construída com a ajuda de fundos comunitários. Agostinho Pizarro, responsável português pela Eurocidade, descreve-a como um projeto de empreendedorismo político pioneiro na Península Ibérica e na Europa.
Eu digo que é um projeto de empreendedorismo político porque contém todos os ingredientes do que deve ser o empreendedorismo. Tem inovação, tem uma atitude nova perante as coisas e os factos, que implica uma transformação, tem um comprometimento dos dois municípios nesse projeto e também tem alguma angústia.
Um projeto transfronteiriço entre duas cidades que muito têm em comum, construído com a ajuda de fundos comunitários.
Sem prejuízo de me poderem contradizer, mas eu julgo que há volta 5 milhões de euros, talvez, no seu conjunto, nestes últimos anos.
A Eurocidade partilha já uma sede, um cartão, uma agenda cultural, um guia turístico, instalações desportivas e recreativas e atividades conjuntas. Os cidadãos dos dois lados da fronteira enaltecem a iniciativa e falam dos seus benefícios, nomeadamente do cartão de Eurocidadão.
Para mim são tudo vantagens, inconvenientes não tem nenhuma. Um pouquinho que llevas aí na carteira e o que te hace é ter descuentos e ajudas a la hora de tu adquirir um serviço. Eu, por exemplo, me beneficiei de ello yendo al spa y al balneario. He cogido también en la biblioteca allí en Portugal cosas para el niño y aquí en Verín pues lo utilizo en la piscina como tarjeta de Eurociudad. Me beneficio de descuentos que yo me trae.
Pois significa poder aproveitar o que son os servicios dos dous povos, de Verín e de Chaves. Servicios, pois, o pabellón, deportes, tema de cultura. Digamos que o que facíamos antes tamén sempre, pero con os descuentos.
Costuma aproveitar esses beneficios?
Sí, porque normalmente, como está tan cerca, pois nós o que facemos é ir polas semanas ou incluso fines de semana ir hasta ali e aproveitamos descontos nos distintos establecementos.
Particularmente no que diz respeito a atividades lúdicas, a utilização da piscina. Nós temos uma boa piscina em Chaves, que usou-se mais no verão, mas o facto de Verim ter uma piscina coberta também facilita, portanto, ir em épocas diferentes das de Chaves e gosto muito de ir lá com os meus filhos.
A curto e médio prazo, os dois municípios querem partilhar ainda mais serviços para valorizar o território, fixar a população criar dinâmicas de emprego e garantir a fixação de investimentos. A criação de uma zona franca social é, assim, o grande objetivo e o próximo passo a alcançar, como refere António Cabeleira, presidente da Câmara de Chaves.
É o próximo passo a alcançar, é realmente... Mas isso implica alterações legislativas, uma alteração legislativa promovida pela União Europeia, que depois os Estados-membros, neste caso o Governo de Lisboa e o Governo de Madrid, teriam de adaptar à sua legislação, à legislação nacional de cada um dos países, para se podemos então implementar aqui uma zona franca social e verdadeiramente haver uma governação mais eficaz para o território da Eurocidade, em diversos domínios, nomeadamente, por exemplo, o da proteção civil. Podemos nos socorrer, independentemente de onde ocorra o acidente, vai mais rápido aquilo que estiver mais disponível. Na saúde, a mesma coisa, temos um excelente hospital, com uma boa estrutura física, estão a faltar recursos humanos, como todos sabemos, mas até a própria partilha dos recursos humanos, poder vir médicos de Verim que vêm dar consultas a Chaves, médicos de Chaves que vão dar consultas a Verim, de forma a servirmos melhor a população. No âmbito da educação, nós temos a nossa Academia de Artes, com ensino articulado. Se jovens verinenses quiserem estudar música, poderiam vir às Chaves e eram consideradas como se fossem cidadãos portugueses para o efeito. No âmbito dos transportes, haver uma linha pendular sempre a ligar os dois núcleos centrais de Chaves e de Verim, para que os cidadãos se sintam realmente como eurocidadãos. É esse o objetivo, Zona Franca Social.
Para a implementação deste projeto foram necessários fundos comunitários que serão também muito importantes para o desenvolvimento.
Com certeza que sim. O projeto tem vindo a ser apoiado por aquilo que se designa pelo programa Interreg, embora teve um nome diferente, POCTEP, mas pelo programa transfronteiriço, dito de uma forma mais compreensível. Estamos num novo período de programação, vamos com certeza continuar a ser apoiados, sobretudo o grande apoio aqui que estamos a precisar é a tal linha pendular, que sabemos que uma rede de transportes públicos, numa primeira fase, dá sempre prejuízo, porque quando estamos para servir e quando servimos, não estamos na expectativa de tirar lucro.
Eurocidade Chaves Verim, um projeto transfronteiriço pioneiro na Península Ibérica e na Europa, em permanente desenvolvimento com a ajuda de fundos comunitários.
Um projeto que une assim duas cidades transfronteiriças, que une o norte de Portugal e Galiza, as cidades de Chaves e Verim. A Eurocidade recebeu ontem em Bruxelas o prémio Regiostars. A enviada da Renascença à capital belga, Anabela Góes, assistiu à cerimónia, onde esteve também o comissário Carlos Moedas. A entrevista à Renascença, o comissário europeu para a investigação, a ciência e inovação, fala do mais recente projeto da Comissão, lançado nas jornadas abertas na Semana Europeia das Regiões e Cidades, um selo de excelência para projetos de qualidade que não conseguem apoio no âmbito do programa Horizonte 2020.
Foi um dia muito importante para a Comissão, no sentido que, como sabe, nós em termos de investigação, inovação e ciência, temos dois grandes programas. Um que é o programa que eu dirijo, que é o Horizonte 2020, que tem 80 mil milhões neste ciclo até 2020, e depois temos os chamados fundos estruturais. O que é que acontece? Os fundos estruturais também têm uma grande capacidade, aliás 100 mil milhões de euros, para investir na inovação, na ciência e na investigação. E a ideia foi que muitas vezes há projetos que vêm para o meu programa Horizonte 2020, mas depois nós, por restrições de orçamento, apesar de serem muito bons, não os conseguimos financiar. Ou seja, eles passam todos os testes, toda a avaliação, e quando chegam realmente à última fase, porque o orçamento é o que é, não conseguimos financiar todos aqueles que são considerados muito bons. O que é que acontecia antes? Estes projetos, depois, sendo bons, iriam para os próprios países ou as regiões e iriam consultar os fundos estruturais e iam entrar num novo processo, ou seja, começavam tudo de zero. Não tinham conseguido o Horizonte 2020 e tinham que começar o caminho das pedras, chamemos-lhe assim. Com este selo de excelência ou com este certificado, quando eles não conseguem receber o financiamento do Horizonte 2020, podem ir aos fundos estruturais e levam um certificado assinado por mim e pela minha colega, que é responsável pelos fundos estruturais, a dizer vale a pena realmente financiar este projeto, se o assim o entenderem. Ou seja, nós não podemos obrigar, mas podemos dar aqui o nosso peso político. Ou seja, o que seria é uma capacidade de projetos que de outra maneira teriam que seguir e voltar a zero, tentar outra vez ir encontrar financiamento, que consigam ir por um caminho mais rápido. E com isso criamos sinergias, porque no fundo se nós conseguirmos nestes projetos, sobretudo os que vamos começar, que são aqueles em relação às pequenas e médias empresas, se conseguíssemos nesses ter a capacidade, e eu dei ali o exemplo que nos chegaram, 13 mil propostas. Dessas 13 mil, 2.300 são muito boas, mas nós só conseguimos do nosso lado financiar 1.000, as outras 1.300 podem ir através dos fundos estruturais e eventualmente, se assim o conseguirem, serem financiadas, mas não terem que fazer outra vez toda uma série de processos que são demorados, burocráticos, muitas vezes, e portanto é uma ideia para acelerar os processos, para conseguir trabalhar mais em conjunto entre os diferentes fundos e os diferentes programas de financiamento.
E porquê que sentiram a necessidade de lançar agora esta iniciativa?
Esta iniciativa, infelizmente, eu penso que já deveria ter sido lançada há muitos anos, mas ninguém tinha ainda tido uma ideia simples para conseguir trabalhar em conjunto entre estes dois grandes programas dos fundos estruturais e do Horizonte 2020. E nós, aquilo que decidimos com a minha colega Corina Creta, é que deveríamos começar imediatamente, através de um pequeno passo, para criar depois estas estruturas entre as diferentes direções gerais da Comissão, comecem a trabalhar mais em conjunto, uma vez que vão ter estes certificados e vão saber que estão a olhar para projetos que foram considerados bons para o Horizonte 2020, que portanto, podem ser também bons para os fundos estruturais. E se nós conseguirmos isso, conseguirmos alavancar a nossa capacidade de ter mais projetos que sejam financiados e, portanto, criamos mais emprego, mais riqueza e, obviamente, é esse o grande objetivo. O objetivo é sempre a criação de emprego.
Entretanto, o vice-presidente do Parlamento Europeu deixou ali um repto que me pareceu interessante, que é estes fundos também poderiam ser usados para resolver, ou pelo menos ajudar a resolver o problema do desemprego jovem, temos 5 milhões de jovens desempregados nesta altura, e para a crise dos refugiados. Pondera, de alguma forma, canalizar estes fundos para estas áreas, ou como é que podem ser usados?
Olha, eu tive o gosto na semana passada de lançar um projeto muito interessante, que lhe demos o nome de Science for Refugees, Ciência para e com os refugiados. E aquilo que nós fizemos é, nós temos um portal na internet que se chama Euroaccess, aliás, penso que é importante para os investigadores portugueses saberem da existência, e penso que muitos deles sabem, que é um portal que, no fundo, tem ofertas de emprego ou de estágios na área da investigação científica. E aquilo que nós lançámos foi, nesse mesmo portal, a capacidade de também ter para refugiados que têm cursos superiores, que têm, muitas vezes, estado e trabalhavam em centros de investigação nos países que hoje estão nesta situação dramática, que consigamos fazer a ponte entre esses refugiados e as universidades na Europa ou os centros de investigação. E nos primeiros dias, para lhe dar uma ideia, já tivemos, por um lado, universidades interessadas em participar. Aliás, a Universidade da Madeira, eu penso que é a primeira universidade em Portugal que já mostrou interesse em participar, através de poder oferecer possibilidade ou para estágio ou para ter essas pessoas na própria universidade a trabalhar. E, por outro lado, já começamos a receber muito interesse do outro lado, porque as pessoas esquecem-se que muitos destes refugiados são pessoas que têm realmente estudos universitários, que tinham a sua vida, que são pessoas como nós, que infelizmente, de repente, ficaram com a vida virada para o ar num país que está em guerra. E eu penso que é importante darmos o nosso contributo. Portanto, em relação ao contributo do meu lado na criação desse projeto, penso que é de grande importância e talvez o Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu ainda não tivesse o conhecimento daquilo que estamos a fazer, porque ainda não tive a oportunidade de ir ao Parlamento anunciar esse projeto. Mas eu acho que todos nós temos que fazer, dentro das nossas diferentes áreas, fazer alguma coisa para os refugiados. E, portanto, agradeço a Anabela a questão, porque é importante para mim que em Portugal se saiba que estamos a fazê-lo e que também Portugal saiba que na Europa todos os meus colegas, todas as pessoas na Comissão reconhecem o trabalho fantástico que Portugal está a fazer e que a população de Portugal está a fazer. Portanto, as imagens que se vêem em Portugal de famílias portuguesas a irem buscar refugiados são imagens que nós também vemos cá como um país tolerante, um país aberto, e isso eu penso que é importante para nós.
E a possibilidade de utilizar esses fundos para as regiões fronteiriças, que foi outra das propostas apresentadas pelo Vice-Presidente do Parlamento Europeu, isso não está em estudo?
É assim, os programas, nós temos que ver que os programas são diferentes na sua essência, ou seja, o programa dos fundos estruturais sim está desenhado para trabalho entre diferentes regiões e uma alocação geográfica. O programa Horizonte 2020, ele também pode ser utilizado em regiões e elas podem estar em consórcios, em universidades, e isso acontece em Portugal, entre universidades, a Universidade do Minho, com universidades em Espanha, em regiões limites, que conseguem estar e concorrer aos fundos. Portanto, nós não temos qualquer limitação em relação às regiões ou às universidades poderem concorrer. Todos podem e nós até temos realmente, ou pelo menos fazemos passar a mensagem, que gostamos de projetos em que temos consórcios entre empresas e universidades, em diferentes regiões, países e universidades.
Mas neste caso estava a pensar nos refugiados, as regiões fronteiriças, onde os refugiados chegam.
Ah, com certeza. Eu daí posso lhe dizer que do nosso lado, aquilo que fizemos, exatamente fizemos o portal, foi para que todas as pessoas que estão mesmo até nestes países que ainda não saíram do país, se possam informar sobre oportunidades ao nível da ciência e da investigação. Agora, eu relembro-lhe que o Presidente Juncker tem estado sempre, sempre, sempre na linha da frente das soluções do problema dos refugiados. Eu penso que o Presidente Juncker tem tido aqui um papel central na capacidade de termos multiplicado o orçamento da Comissão em relação àquilo que temos a fazer nos programas Frontex, na ajuda de salvamento aos refugiados, todo aquilo que lançámos agora em relação aos hotspots, e isso tem sido muito trabalho do Presidente Juncker junto dos vários chefes de Estado e de Governo, e que isso eu penso que lhe será reconhecido como o seu papel central em relação a todo este grande drama dos refugiados.
Voltando ao programa Science for Refugees, de que forma é que os refugiados que se encontram nestas zonas, portanto, como é que funciona em termos práticos? A pessoa, como é que tem acesso a esse tipo de informação? Como é que pode dar seguimento a esse interesse?
Quem tiver acesso à internet, portanto, é aqui o ponto, tem acesso ao portal, tem uma aplicação e consegue imediatamente meter o seu CV. Portanto, o investigador nessa zona vai utilizar a internet, vai enviar o seu CV, vai clicar num botão a dizer que é Science for Refugee, para nós sabermos exatamente que é esse, que essa pessoa está nessa condição, e nós pomos imediatamente esse CV em contacto com as instituições que estão a aderir ao processo e que estão disponíveis para o fazer. E eu estou desejoso de, nesta parte, depois poder apresentar casos concretos. Neste momento lançámos o projeto, obviamente ainda não temos casos concretos, mas fiquei muito satisfeito, como lhe dizia, de haver já uma universidade portuguesa interessada, e espero que com esta minha mensagem aqui na rádio, que outras universidades em Portugal queiram também aderir a este projeto. Não simplesmente por ser um projeto para os refugiados, mas por reconhecer que nesses países há pessoas com muito valor e há talento que não devemos, que devemos aproveitar e que devemos ajudar e que devemos dar a nossa contribuição.
Falta falar do outro repto, do Sr. Ramón Valcárcel, que era o desemprego jovem. 5 milhões de jovens sem trabalho na União Europeia. Estes fundos não podem ser usados para, enfim, para dar trabalho a estas pessoas?
Eu penso que estes fundos são os que verdadeiramente darão trabalho para o futuro dos jovens, porque a ciência, a inovação e aquilo que nós estamos a fazer em termos de criação de empresas, de novas empresas, são essas empresas que vão criar trabalho. Pois, obviamente, como sabe, na Comissão Europeia, na União Europeia, temos fundos específicos para o emprego. Mas estes fundos da ciência, da inovação, são aqueles que realmente podem fazer a diferença, porque quando nós estamos a financiar um jovem que tem uma ideia para fazer uma empresa e que ele consegue lançar essa empresa, consegue criar 2, 3 postos de trabalho, que depois conseguem multiplicar por mais e que conseguem criar uma empresa que seja sustentável, eu acho que essa é a solução, sem dúvida, para o desemprego, e que os fundos para a ciência e para a inovação têm sido grandes motores, porque quando olhamos para as grandes e as pequenas empresas que são criadas na Europa, muitas delas foram foram através destes programas e tiveram ajuda destes programas. E estes são realmente os instrumentos que temos para a criação desse próprio emprego. Depois podemos ter fundos, como temos, da minha colega Marianne Thyssen, que esteve em Portugal, em relação ao desemprego e como ajudar diretamente os desempregados. Esse é um lado da Comissão e um lado das nossas responsabilidades. Este lado, eu diria que é o lado mais da corrida de fundo, não é? Que é, nós não vamos conseguir mudar tudo de um dia para o outro, mas aquilo que vamos conseguir mudar, vamos conseguir maior criação de empresas e de riqueza e de investigadores. Sabe que eu tenho vivido neste último ano em grande contacto com os investigadores e vou estar agora em Coimbra com dos melhores investigadores de Portugal, que são parte do Centro Europeu de Investigação. De todos os investigadores que eu conheci, e peço àqueles que me ouvem em Portugal que me desmintam, todos dizem o melhor que nos aconteceu na vida foi a nossa bolsa do Centro Europeu de Investigação. E dizem-no de uma maneira realmente genuína, porque são bolsas que mudam a vida de investigadores que depois têm ideias e que vão construir realmente aquilo que é o futuro em termos de inovação, de investigação e de ideias novas para a criação de empresas. E nesse aspecto eu penso que Portugal tem tido aqui um grande papel e obviamente do meu lado tentarei estar sempre com o meu coração em Portugal, mesmo sendo um membro da Comissão Europeia, defendendo os interesses da Europa e dos europeus, mas tenho muito orgulho quando vejo essas coisas no nosso país.
Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, entrevistado em Bruxelas por Anabela Góes. Nesta edição da Euronet, ficamos a conhecer melhor o projeto Eurocidade, Chaves Verim, premiado ontem pela Comissão Europeia.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.